tá? Inclusive, só pra vocês entenderem que eu não tô aqui menosprezando, mas tô dizendo o tamanho do Piauí frente à Vitória não é estandarte algum, então, obviamente, não dá crédito pra nenhum jogador aparecer. Mas o Vitória, sim, tem esse chamariz e vai ter que encarar, além das suas deficiências, essas jogadas dos adversários que vão querer aparecer, Fábio, contra o Vitória.
Sem contar que não há problema nenhum em se dizer que o Vitória é favorito. Não, ano passado, toda a imprensa disse que o Bahia e o Fortaleza eram muito favoritos na Copa do Nordeste. Que o Fortaleza, ano passado, nesse mesmo momento, ninguém diria que o Fortaleza ia brigar para não cair na Série A. Era um time que chegava amplamente favorito na Copa do Nordeste pelas últimas campanhas do brasileiro.
Libertadores, né?
E Libertadores.
Fortaleza, Libertadores, oitava de final.
Pois é. Então ninguém diria que esse Fortaleza iria cair. E o Bahia, que todo mundo já sabia que vinha de uma sequência boa, que todo mundo colocava também como favorito. Vamos lá, vamos embora, bota o povo aí, 8 horas e 53 minutos.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Itapão Esporte, toda a bancada aí do esporte aí. Aqui é Xavier do Calabar, torcedor do Vitória. Eu gostaria de saber, Ronaldo Oliveira, se é verdade mesmo que esse jogador argentino, o Flamengo tá interessado, Grêmio, se não me engano, acho que é o Atlético Mineiro. É verdade mesmo, se ele tem contrato com o Vitória, quantos anos tem contrato, se o Vitória é do Vitória mesmo, ou é emprestado. Me informa aí, por favor, aí. Entendeu? E gostaria de mandar um abraço aí pra Bira, que roda aplicativo, que curte a Itapuã FM aí, o esporte, e no senso da Roça Bina. Valeu? Uma boa noite, e fica com Deus todo mundo, bom trabalho para a bancada do esporte da Itapuã FM. Valeu? A Xavier do Calabar.
O jogador que ele deve estar falando deve ser o Alejandro Almaraz, né? O garoto de 19 anos que esteve até no banco contra o Botafogo da Paraíba. A gente até questionou por que não colocar. Vitória estava precisando ganhar o jogo e o que é que ele fez? Colocou dois volantes, o Wendel e Zé Breno, porque ele já conhece. E o garoto não, porque só tinha feito um treinamento com ele, que foi naquela terça-feira. O Alejandro Almaraz, o Vitória tem a opção de compra. Então não adianta pressionar e tudo mais. Vai chegar um determinado momento, o Vitória vai comprar. O Vitória já sinalizou que vai comprar. Você não precisa ter essa pressa. E o presidente do Cruzeiro disse, ele falou sobre o jogador, que ele foi perguntado lá, sobre esse jogador que está atuando aqui no Vitória e tudo. Ele disse, o Vitória tem a opção de compra. Eu estou aqui monitorando. A depender lá, eu vou e aí faço uma proposta ao Nueva Chicago, que é o contrato do jogador, né? Do Nueva Chicago, lá da Argentina. Mas o Vitória vai comprar, torcedor. Fique tranquilo.
Me chama muita atenção, viu? Me mande essa notícia do presidente do Cruzeiro aí pra eu ver, por favor. Me chama muita atenção, viu, Flávio Lordelo, essa notícia aí do presidente do Cruzeiro querer o Almaraz, né?
O Almaraz é um atleta de 19 anos apenas, né? Ele tem todo o caminho pela frente, tá despertando ainda os interesses. E também tem muito jogo de empresários, sabe disso,
né? Mas sabe por que ele chama atenção?
Além disso,
porque
tudo,
no Vitória, ninguém entende as coisas do Vitória, né? Vem um zagueiro que veio do Palmeiras, que era um craque, que negociou e nem jogou no profissional.
Jogou 3 partidas. Porra,
e foi embora. Aí veio o cara aí, o gringo que entrou bem, o Tarsia, bem, mas não é titular no Vitória, que tá uma barba.
Ainda, né? Ainda.
Aí vem Almaraz, que o Cruzeiro quer. Cruzeiro que tem dinheiro, que é SAF, e não bota o cara pra jogar, meu irmão. Como é que explica o Vitória é o único clube do Brasil que o elenco é ruim e que tem jogadores melhores do que os que estão jogando e não bota pra jogar?
Ele já tá treinando nos profissionais, Fábio. O primeiro treino dele foi justamente um dia antes do jogo da Copa do Nordeste.
Mas ele tinha era que tá jogando, meu irmão. Você tá falando de um cara que o Cruzeiro queria.
Eu concordo com você, mas o Vitória é muito difícil lançar jogador então, com menos de 20 anos.
Aí é que tá o problema.
Aí tá o problema. Parece que não tem confiança em jogadores de 19, não. O Edenilson aí é um ponto fora da curva.
Porque não tem zagueiro. Porque senão ele não botava Edenilson, não.
Ele tem Neres, irmão.
Fala a verdade, não tem zagueiro. Aí, olhou, tirou Camutanga, não tinha outro.
Eu já começo também até a enxergar aí um futuro bom pra Edenilson, sendo titular desse time do Vitória.
Mas
aí,
eu concordo, não tô dizendo que você tá errado, não. Eu tô dizendo que ele botou Edenilson porque ele não tinha jeito. Não é porque Edenilson não merece, não. Acho que Edenilson, inclusive, merece ser titular.
Ele já botou como volante, já botou como zagueiro, botou já como botou lateral, como lateral.
Lateral também, Jair Ventura tá inventando. Ou seja,
pra ele é um coringa, né? Um jogador versátil, e pra ele é importante. Ele já falou sobre isso, a importância desse jogador. Mas sobre o Amarais, e não é só sobre o Amarais, não. Tem jogadores aí de 19 anos, 18, que tem condições. O Vitória tem um jogador que toda a seleção ele é convocado, que é o Giovani, zagueiro.
Né? É mínimo estranho, né?
O Vitória já fez até o primeiro contrato dele e tudo, já botou um contrato longo com a multa alta. Esse cara aí vai dar muita alegria aí ao time do Vitória, que é esse Giovani, jogador de força física, zagueiro. Aí ele já passou por categorias de base sub-15, sub-17, tá jogando aí lá no... Tava jogando no sub-20, né, da seleção. E é um cara que tem só 17 anos de idade, 16 anos de idade.
Você acha, Flávio Lordeiro, que o Giovani tem pegada aí pra poder jogar?
Não, tá cedo ainda.
Rapaz, essa provocação não vou cair. É. Eu tô ligado na de Fábio, Fábio Gomes. Opa. Fábio Moda.
Tá ligado na minha, vai.
Lá, elíssimo. Mas vamos lá, esse Vitória, quem tem um pouco mais de idade sabe que o Vitória nunca teve medo ou temor de lançar jogador jovem. Na década de 90, tá aí, mostra isso em verso e prosa. Mas de um tempo pra cá, o Vitória, eu acho que pegou um pouco da pecha de não vamos queimar, não vamos antecipar os processos, as etapas e tudo mais. Né? O Vitória que já lançou Alex Alves e tantos outros jogadores, Matusalém, Rodrigo, tantos outros jogadores que fizeram história no clube e agora, de repente, não tem mais nenhum jogador na fábrica de talentos. O Vitória tem sim jogadores, né? Apesar do Carpinho ter dado aquela entrevista nefasta no ano passado, que a base do Vitória é inexistente, e eu discordo, até com forma de respeito aos profissionais que lá trabalham, não existe isso, né? Existem safras que são melhores, outras não tão melhores assim, mas o trabalho está sendo feito no dia a dia. E faz parte do contexto você colocar os jogadores para uma fase, por exemplo, Fábio, de Copa do Nordeste, que não tem nenhum tipo de visibilidade negativa, pressão com 8 mil pessoas no Barradão. Que pressão que tem lá o Amarais jogar? Nenhuma. Então o Amarais poderia sim ter jogado, e eu acho que o Jair perde aí uma oportunidade. Aliás, não é só o problema do Jair Ventura, não. É um problema do treinador do futebol brasileiro. O treinador tem esse excesso de cuidado, e obviamente que o Jair Ventura, se talvez fosse o pai dele, né? Pra quem não sabe, o Jair Ventura é filho do Jairzinho, o furacão da Copa do Mundo de 70, não me lembro bem, mas o Jairzinho... 70, né? Jairzinho, eles perguntam ao pai do Jair, né? Obviamente, se ele fosse o Jair Ventura, já é falecido, né? O Jairzinho, né? Se ele fosse vivo, se isso acontecia na época... Jairzinho é falecido? O pai dele? Acho que não. Não vamos matar o pai Jairzinho, não, pelo amor de Deus. Vamos confirmar essa informação aqui para não falar bobagem. Mas vamos lá, se na época antiga, tinha esse tipo de cautela. Obviamente que você tinha várias outras informações que eram, não eram tão completas como hoje em dia, mas o Alejandro Amarais poderia sim estar presente no time do Vitória nesses jogos alternativos. Botafogo da Paraíba, Juazeirense, CRB, são times que podem sim ser o palco para jogadores mais jovens. Além dele, o próprio Edenilson, como o Rei falou aqui, que é um jogador que já virou um coringa dentro do elenco do Vitória. Então, por que o Amarais não pode? O Vitória, perdendo o Botafogo da Paraíba, não colocou o Amarais e botou dois volantes. Não dá para entender algumas coisas. Eu acho que o Amarais, ele precisa ser acertado a parte administrativa do Vitória, o papelinho lá com o Paulo... O Fábio Mota, né? O Fábio Mota precisa acertar essa questão lá dele, mas que ele, o Jair Ventura, possa utilizar ele de uma forma objetiva dentro do elenco do Vitória. Isso é o que eu acho. Agora, o que o Jair vai fazer, obviamente que vai muito do treinamento, da intuição dele, da perspectiva, das orientações, do grau de maturidade que o staff dele vê no atleta, porque também tem isso, mas obviamente que treino é treino, Fábio, jogo é jogo, e cada dia a sua agonia. O Jair precisa vencer agora a Juazeirense para poder não depender dos outros jogos para classificar.
Beleza, vai lá no YouTube da BNews TV, estamos ao vivo por lá, são exatamente 9:01. Eu vou no intervalo, na volta a gente vai falar do dia do Bahia, do dia do Vitória e da polêmica declaração de Fábio Mota, né? Que disse, se o Vitória cair, o Vitória acaba. Eu vou, diga.
Não, o pai de Jairzinho, Jairzinho é vivo, 81, tem 81 anos.
Exatamente.
Viu, pra não matar o pai dos outros.
Dizendo isso um dia desse.
Não, 81 anos, então um abraço pra ele aí, o furacão da Copa, viu?
Vamos lá, intervalo, voltamos já.
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a Associação de Proteção Veicular, genuinamente baiana, com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapu FM e a sua adesão é totalmente grátis. Visão Benefícios. Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicado. ITS Brasil, excelência em internet.
Quarta-feira, dia 1º de abril, tem rodada dupla do Brasileirão na Arena Fonte Nova, a partir das 8 horas da noite. Bahia, Atlético Paranaense e no Mineirão, em Belo Horizonte. Cruzeiro, Vitória, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Itapuã. E a nossa equipe de craques já está escalada. Fábio Gomes, Flávio Lordelo, Gabriel Bacelar, Marcos Mendonça, Reinaldo Oliveira, Cabelinho e Zé Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio? Itapuã.
Pra comandar depois do jogo, o Pau e Fogo.
José Eduardo.
É isso aí, gente, não é mentira não. É dia 1º de abril, rodada dupla do Brasileirão. Bahia e Atlético Paranaense e Cruzeiro e Vitória. Tudo isso aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
ZYC 295 97,5. Itapuã FM.
Craques da Itapuã.
Fábio Gomes.
Bora! 9:06. Voltamos, vai lá no YouTube da BNUCV, deixa sua mensagem. Participa com a gente. Você participa também no 996542750. 996542750. Já já o dia do Vitória, o dia do Bahia. Bota logo aí mais um torcedor pra falar, seu Everton Bruno.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Boa noite, nação rubro-negra. Boa noite, bancada da Itapuã. Rapaz, esse jogo contra o Cruzeiro aí, eu espero que o Vitória jogue de uma forma diferente do que ultimamente vem jogando, né? Quando vai jogar fora. Se acontecer de vir um resultado que não nos agrade, pelo menos o time jogue pra frente. Não é jogar pra frente como se fosse kamikaze, não. Chegar já sabendo, vamos pra frente, vai tomar gol, não sei o que, não. Mas é pelo menos ter uma postura de time que, se o Cruzeiro dá vacilo, tem alguém lá pra fazer alguma coisa. Né? Ficar todo atrás, só recebendo pancada atrás, entendeu? Espero que o Vitória tenha uma atitude, jogue de maneira diferente e que a gente consiga até trazer um ponto de lá. Alvaci de Piripiri.
Valeu, Alvaci, que é uma postura diferente. Como é essa postura, Reinaldo Oliveira?
Ah, eu acredito que ele deve ter dito que o Vitória não pode jogar de forma covarde e não jogar como jogou contra o CRB. Porque aí vai complicar. Como é que o Vitória deveria jogar, na minha visão? Depois você pergunta até o Flávio. Acho que o Vitória tem que jogar reativo e, quando tiver a bola, ir em bloco. Porque o Vitória hoje deixa muito espaço no meio-campo. Fica um buraco. A gente que está assistindo, a gente percebe isso. E eu acho que já chegaram até a questionar já aí. Ele até não gostou da pergunta na época. Né? Como é que tá um buraco e tal? Mas o Vitória, você percebe que realmente é no meio-campo? Não, mas tem um buraco no meio-campo. Tá, deixa de fuleiragem, viu? Mas é jogar dessa maneira, Fábio. É reativo e, quando tiver a bola, sair pro jogo. E em alguns momentos até pressionar a saída do Cruzeiro. Não é jogar covarde com os 11 atrás o tempo inteiro, bloco baixo, e nem jogar como jogou contra o CRB.
Pois é, Flávio Lordelo, torcedor com uma postura diferente. Reinaldo tá preocupado com o buraco. Como é que faz pra resolver esse problema do meio do Vitória?
Essa preocupação do Reinaldo é complicada. Mas vamos lá. O Vitória fez um belo primeiro tempo no Bavi, do primeiro Bavi da final. Aí eu pergunto, por que aquele tipo de postura que o Vitória teve de forma defensiva, e olha que não foi uma postura defensiva como foi a do CRB, muito pelo contrário, foi uma postura em que o Vitória conseguiu travar as saídas de bola do Bahia e não deixou espaço entre as suas duas linhas, a do meio de defesa. Por que o Vitória não repete, Reinaldo Oliveira, esse tipo de postura nos jogos mais ajustados? O que impede o Vitória fazer isso? Tem que ser um bando. Com todo respeito, um bando, quando eu falo, é que tem, às vezes a gente tem a impressão de que os jogadores não se conversam. Quando você viu isso, Flávio Lordelo? Vitória e Grêmio. Não teve um bate-cabeça ali? Vitória e Botafogo. Teve outro bate-cabeça também, não foi?
Foi aquele
do
Nilson Neres, e que quase encobre o Gabriel.
É coincidência? Não, né? Ah. Então, por que o Vitória não consegue reeditar aquele primeiro tempo mágico contra o Bahia na final do Baianão? Porque ali o Vitória conseguiu ser um time agudo nos contra-ataques, marcando no bloco médio ali o seu oponente, e não era um oponente qualquer. O Bahia, com certeza, é um dos cinco melhores elencos do futebol brasileiro em termos de meio de campo. O Bahia tem essa qualidade. O Vitória deixou a bola na mão, ou melhor, nos pés do Gabriel Xavier, e conseguiu controlar o jogo. O Vitória não faz isso. Então, eu entendo que o Vitória precisa melhorar o sistema de marcação, não desassociando as linhas de meio e de defesa. Esse é o principal problema que eu vejo hoje no Vitória. E aí você repercute essa desassociação com as linhas de frente também. Eu vejo o Aitor, o Mateuzinho, o Eric, o Ramon e o Nathan Mendes, que até fez um bom jogo contra o Mirassol. Contra o Mirassol, foi até um bom jogo contra o Mirassol. Eu vejo que eles jogam de forma muito solta, muito isolada. jogar de forma reativa no contra-ataque, Fábio, e torcedor rubro-negro e Reinaldo, não é jogar de forma isolada, é jogar de uma forma coordenada. O manual de contra-ataque requer toques rápidos, precisos e agudos. Esses jogadores conseguem até ter a bola, mas sem nenhuma efetividade. Então precisa o Vitória melhorar o sistema de marcação, encurtar a distância entre as linhas, não deixar as costas da defesa desguarnecidas. Aí precisa que o Lucas Arcanjo, que é muito, muito ruim na saída de bola com os pés, o Lucas Arcanjo tem esse defeito aí, meu querido Itamar, ele sabe disso, né? Ele precisa melhorar a saída para poder antever as jogadas, porque o Vitória, quando joga linha média pra cima, ele precisa ter um goleiro tipo o Neuer, que o Neuer fazia? Jogava com um líbero, saia em bolas mais esticadas, para que o Vitória não tenha surpresas nas alças da direita e na esquerda, tampouco no meio. Então o Vitória precisa melhorar a cima de marcação, encurtar as linhas, melhorar o bloco, marcar de uma forma precisa o meio campo, não dar espaço ao Cruzeiro e fazer com que isso chegue aos pontas para poder criar chances de gol. E como foi no Bahia, matar as jogadas, como foi o Ramon e também foi o Renato Kaiser ali com o Mateuzinho. Eles fizeram realmente um bom jogo. Agora o Vitória não conseguiu reeditar essa apresentação ainda, Fábio.
Beleza, 996542750. Fala, torcedor, com a gente.
Boa noite, bancada. Boa noite. Aqui quem tá falando é Jorge de Santo Inês, a terra dos dinossauros aqui no Vale do Quiçá. Espero que o Vitória contra o Cruzeiro jogue bola, jogue pra frente, não jogue retrancado, que nem jogou contra o Grêmio, pra fazer aquele jogo ridículo, né? Jogar com coragem, que o Cruzeiro tá embaixo, tá em queda, tá lá embaixo, né? Na zona, e a gente tem que aproveitar esse momento do ruim do Cruzeiro e ganhar esse jogo.
Valeu, valeu, mais um áudio aí, mais um torcedor falando da postura do Vitória. Bota outro torcedor.
Boa noite, equipe Benilson, boa noite, bancada, boa noite, Fábio. Boa noite, Reinaldo Oliveira, Antônio da Chapada do Vermelho. O Vitória, nesses campeonatos em geral, vai sofrer muito por falta de zagueiro, que a zaga do Vitória é inconfiável. Se não fosse Lucas Arcanjo contra o CRB, o Vitória tinha tomado o empate e tinha tomado a virada, por causa que essa zaga não é confiante. A não ser se da base aí que entrou, que mostrou pra que veio, tá pedindo passagem. Boa noite pra todos.
Valeu, Antônio, mas Reinaldo disse que o Vitória tem zagueiro. Disse, não, o Vitória tem Neres. Palavra de Reinaldo.
Não pra ser titular. E... você tava dizendo que ele só colocava o Edenilson.
Porque não tinha zagueiro.
Mas tem o Neres.
Não tem, meu irmão.
Tinha o Edu... Richelli, você tem zagueiro. Não, dizer que não tem, não tem.
Não tem, tem, irmão.
E foi contratado pra isso.
Tá bom.
Eu concordo com você no quesito qualidade, né? Aí você pode dizer que realmente não tem quando você perde um Camutanga ou um Kaká. Aí complica. Botar Richelli? Não, que Richelli? Não tá nem sendo relacionado. Não, sentiu aí de novo, né? Mais uma vez. Inclusive.
Sentiu, amigué?
Aí, meu amigo, eu vou confiar no departamento médico, né? Que disse que o jogador sentiu. O boletim médico conta que ele sentiu durante o treinamento de segunda-feira passado. Seria até o titular contra o Botafogo da Paraíba. É por isso que eu digo que sentiu, porque era a chance dele. Mas, infelizmente, ele ficou de fora.
Vamos lá, mais um áudio aí, mais um torcedor participando.
Boa noite, bancada. Aqui quem fala é Cidão de Praia Grande. Rapaz... que planejamento é esse do Vitória, rapaz? De novo, rapaz? Os mesmos erros. Rapaz, 12 jogadores no departamento médico, rapaz. Jogadores contratados que nem estreou ainda. O departamento médico do Vitória não identifica esses jogadores assim. Tudo com fisiologia ruim, não, velho? É um absurdo isso, cara. Obrigado, boa noite.
Valeu, olha aí o torcedor reclamando do planejamento, Reinaldo e Flávio.
Mas muitas das vezes essas lesões, elas não é de um tipo só. O próprio Jair já falou sobre isso. Se fosse um problema só muscular, aí tem que identificar o treinamento, o que é que tá acontecendo. Mas não é. É choque, é pancada, é coluna, o outro é tornozelo que rompeu os ligamentos do calcanhar de Aquiles, o outro é joelho. Então você não tem a maioria muscular assim, é normal, é futebol. Se você pegar os clubes hoje, o alto índice de lesões são musculares. O Vitória realmente, como ele disse, tem 12 no departamento médico. A gente tem que entender, e eu ainda não consegui entender, cadê o Claudinho? Claudinho tá de fora desde o ano passado, Fábio.
É, tá afastado, né?
Não, tá afastado de quê? Por quê? A gente quer entender. Né? E o Vitória não colocou ele no boletim médico que divulgou pra gente não. No sábado? É isso que fica mais estranho, sabe? O clube não fala... Há quem diga que o problema ainda tem a ver com o pagamento com o Criciúma, que o Vitória não pagou ao Criciúma.
Ainda tem isso.
É isso que estão dizendo, tá? Isso aí não sou eu que estou dizendo, mas tem muita gente comentando que pode ser isso. E eu não duvido, não. Porque no momento que você
divulga... E por que você não pergunta, Fábio Mota?
Eu vou perguntar, eu vou questionar isso.
É isso aí.
Eu vou questionar isso, diretor aí amanhã à noite a gente traz essa informação.
Pronto, é mais fácil. Vamos lá, traga logo aí o dia do Vitória, porque depois eu vou falar do Bahia, vamos?
Muito bem, o Vitória se reapresentou hoje à tarde, né, às 15 horas, lá no Barradão, time que chegou na madrugada de ontem pra hoje. Jogadores foram liberados e a representação aconteceu hoje. Os titulares e os que jogaram mais de 45 minutos fizeram recovery, recuperação muscular, e os outros jogadores participaram de atividades lá no CT Manuel Pontes Tanajur. Vitória que incorporou hoje, tá? Hoje, para poder compor o treinamento, vários garotos da base. Os jogadores Kevin, Messias, Cleiton, Ítalo, Cauã, Vitor. Desses aí, eu só conheço o Cauã Vitor, tá? Bom jogador, lateral esquerdo. Ele que também participou desses treinamentos hoje para compor o elenco. O Renzo Lopes apareceu já treinando com bola. E eu tô questionando aqui o que é que, de fato, se ele já tá treinando com bola, se ele já pode ser opção já para quarta-feira. E sobre o Renato Kays e o Camutanga, vamos deixar agora... para falar deles dois, eu perguntei hoje à tarde ao departamento médico e me disseram que ambos não passaram por exames médicos e participaram da recuperação muscular, dando a entender de que não teve nada. Foi apenas um cansaço ou uma lesãozinha ali no momento do decorrer do jogo, porque se tivesse lesão de fato, eles iriam passar por exame de imagem. E não passaram, fizeram recuperação muscular e vão ser avaliados amanhã se viajam ou não, já que o Vitória vai fechar o treinamento amanhã pela manhã e aí depois do almoço já viaja lá para Belo Horizonte, onde joga com o Cruzeiro na quarta-feira, às 20 horas.
E eu tô achando, viu, Flávio Lordelo, que o Kaiser, nos últimos jogos, tem cansado muito facilmente. Ele tem se desgastado bastante, viu, Flávio? Parece que ele tá meio fora de forma, né? Fora de forma, não. Quando fala fora de forma, viu, gente? Não é gordo, não é nada disso, não. Quando você fala fora de forma, tem muita gente que é magro e não tá com preparo físico bom. Tem nada a ver uma coisa com a outra, só pra deixar isso claro.
O Renato Kays é curioso, né? Ele teve uma jogada no Bavi. Eu sei do Bavi porque é um jogo que todo mundo vai lembrar com mais facilidade. Mas ele tava aí, o Gabriel Xavier, sozinho, ele se atrapalhou com a bola. Isso representa muito o que você falou, Fábio, em relação à falta de forma, fora de forma, porque às vezes o ritmo de jogo pega muito o jogador, né? Antes do primeiro Bavi, o Renato Kays teve um princípio de lesão no músculo reto femoral. E ele falou isso na coletiva, não foi?
Falou sim.
Ele falou isso na coletiva.
Até Jair disse, né, que aquele lance foi muito por conta de que ele não ia nem jogar aquele clássico. Isso. Terminou jogando meio pau.
E ele saiu do clássico, no meio do jogo, com a suspeita de lesão também. Então, não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o Renato Kays deixa o gramado com suspeita de lesão. Então, é preciso que isso seja melhor identificado, que ele possa recuperar a forma física e fazer com que ele possa jogar todo o jogo. É muito estranho o jogador pedir para sair. É muito estranho mesmo. É importante o departamento médico do Vitória se pronunciar, a fisiologia também se pronunciar, para poder identificar o que de fato está acontecendo. Se ele precisa realmente se recondicionar fisicamente ou se existe aí um problema, mesmo que pontual, sistêmico aí no Kays, que faz com que ele saia nos jogos. Mas o que eu posso dizer é que não é normal. Isso não é normal, um jogador de primeira divisão, com um time como o Vitória, que é um time renomado e de primeira linha no futebol brasileiro e mundial, aí, né, que teve passagem por torneios espanhóis, Florida Cup, teve várias participações de outros torneios, o Vitória não pode ficar com o jogador pedindo passagem o tempo todo. Não foi uma vez nem duas. Então o Vitória precisa realmente ver o que está acontecendo com o Renato Kays. Agora com o Camutanga, já foi com o Mateuzinho, né, o Nathan Mendes, já foi com o Ramon, agora é com o Jamerson. Então realmente a bruxa parece estar solta no Vitória e isso é algo constante. São 12 atletas, né, como o Reinaldo falou, no departamento médico. E esse departamento não esvazia muito. Eu acho que até já lotou os leitos, não? Já lotou, né, os leitos do Vitória?
Já lotou.
Estão lotados os leitos do Vitória. Agora ficou realmente complicado para o departamento médico tratar tanta gente ao mesmo tempo.
Vamos lá, 996542750.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Flávio. Boa noite, Gabriel. Se o Bahia, para o Bahia ganhar o Atlético do Paranaense, tem que jogar mais bola, viu? Se jogar essa bolinha aí, que o torcedor acha ruim, como eu falo, toma um sapeca aqui. E essa é a verdade, né? O time que jogou aquele futebol aí em Belém, complicado. Contra a Copa Nordeste, já que o Bahia não tá, se tivesse eu dizia também. Ceará e Fortaleza estão dentro. Não é correr por fora, não. Corre por dentro, sim, de ser campeão. Mas depois o pessoal do outro lado não ficar dizendo, ah, porque ninguém presta mais, o Jair Ventura não presta, não sei o que lá. Tem chance, sim, os dois nordestinos. O Sport até que não. Mas essa é a verdade, Almir de Camaçari.
Valeu, valeu, Almir. Um abraço pra você. E aí, Gabriel, responda, Almir.
É, Fábio, vamos aguardar também, né? O Atlético Paranaense, ele fez um grande jogo durante o ano, que na minha concepção, que foi ontem. Foi ontem. Foi o grande jogo do Atlético Paranaense no ano. Esse Atlético Paranaense que foi eliminado antes das finais do Campeonato Paranaense, apesar de ser com time alternativo. Esse Atlético Paranaense que começa o brasileiro bem, mas ainda não é um time seguro, que dá ao seu torcedor uma tranquilidade. Eu assisti o jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada. Foi um dos piores jogos que eu já vi, desde que eu acompanho o futebol. Muito ruim o nível, e o Atlético Paranaense pior ainda jogando em casa. Então, assim, vamos com calma, porque às vezes os resultados instantâneos, eles trazem uma visão um pouco aleatória pra gente, assim, né? A gente tá com muito vivo na nossa memória os 4x1 que o Bahia tomou do Remo. Ontem os caras fizeram 4x1 também, a gente tá muito vivo na memória, então a gente fica com esse pensamento. Eu acho, concordo com o Almir aí, o Bahia tem que jogar mais do que jogou contra o Remo, mas a gente tem que lembrar que foi o primeiro jogo que o Bahia perdeu no Campeonato Brasileiro, depois de fazer grandes jogos durante o ano, apesar de ter sido eliminado da Libertadores, depois de manter uma sequência longa aí de resultados positivos. Então, vamos aguardar, vamos ver como é que o Bahia vai se recuperar. Eu acho que a gente vai começar a ter uma dimensão do que vai ser o Bahia daqui pra frente, depois de um baque grande, que é uma goleada pra um time muito inferior, a partir de quarta-feira. Então, até lá, a gente tem que aguardar pra ver como é que vai ser.
Vamos lá, são 9 horas mais 24 minutos. Comenta, Flávio Lordelo.
O time do Atlético não é um time de fazer tanto medo assim, mas é um time letal, efetivo, né? É um time que chegou...
Que tá bem, né?
Que tá bem, é vice-líder do Brasileirão. Obviamente que isso não o credencia pra vencer o jogo aqui na Fonte Nova, mas lembrar o torcedor tricolor que no ano passado ele veio aqui, acho que foi 1x1 o jogo, se não me engano, foi, Gabriel? Foi 1x1 o jogo.
Mas os caras estão na Série B, pô.
Não, foi ano retrasado, perdão. Ele tá na Série B, óbvio, claro. Ano retrasado, em 2024, perdão, você tem razão. O Bahia venceu na Arena Baixada por 3x1 e empatou na Fonte Nova. Eu acho que foi na penúltima rodada. Foi 23, rodada,
né? Antes... 1x1 foi 23, foi 2023,
foi, eu acho. Não, mas foi 1x1 aqui também, antes do Palmeiras. O Bahia empatou com o Atlético e perdeu pro Palmeiras por 2x1.
Eu sei que ano passado o Bahia ganhou lá, né?
Ganhou 3x1.
Foi
o último gol de Luciano Juba de falta, só pra vocês entenderem o tamanho, né, da questão de gol de falta no Bahia. Então, é preciso ter um pouco de cautela, porque apesar do Atlético não ser esse bicho papão todo, né, o Atlético Paranaense, mas é um time que é agudo. Tem o Kevin Viveiros, que tá fez uma partidaça, é um jogador que lembra muito o Oscar Estupinã, trombador, um pouco mais habilidoso, mas tem presença de área, fez gols no jogo de ontem. Mas o Atlético Paranaense não é nenhum bicho papão. O Bahia tem que fazer valer o mando de campo. Até porque, mesmo jogando na Arena da Baixada, o Atlético teve menos posse de bola do que o Botafogo, pra você ter ideia. E num jogo de pouquíssimos chutes a gols. O Atlético, salvo engano, teve 11 chutes e o Botafogo teve 12. Alguma coisa assim. Mas foi mais efetivo. É aquela coisa, Fábio, da letalidade. Se você tem a oportunidade na Série A, você tem que fazer a oportunidade. Tem que fazer, converter em gol as chances de gols. O Bahia tem pecado, porque é o time que nos últimos 3 anos mais cria chances de gol no futebol brasileiro e não converte. O Atlético converteu 4 e criou algumas, né? Lembrando que o Atlético teve um gol anulado, inclusive. Teve um gol anulado, então poderia ser 5x1, salvo se o jogador não tivesse impedido ali. Acho que foi o Kevin que estava impedido, inclusive. Então, o Bahia, eu acho que o Bahia é amplo favorito para o jogo de quarta-feira. Tem todas as condições, todas as peças para fazer um bom jogo, vencer na Fonte Nova com tranquilidade. Mas lembrando a vocês, eu falava antes do jogo do Remo, o Bahia está vivendo uma fase boa na defesa, mas o Bahia historicamente toma pelo menos um gol por partida. Isso precisa mudar para que o Bahia possa ser postulante à vaga no G4.
Antes de Gabriel falar do dia do Bahia, algum dos lesionados volta, Gabriel?
É isso, Fábio. Isso, esse vai ser um tema. Esse seria um tema que a gente ia tratar no momento do Dia do Bahia, justamente para atualizar o torcedor
com boa notícia. Traga o dia logo do Bahia. Vamos lá.
Por que o Dia do Bahia envolve a questão do retorno dos jogadores? Geralmente, quando o jogador está passando por algum problema físico, ou quando ele está retornando de um problema físico, o Bahia ele costuma especificar isso no comunicado do dia do treino. E aí que tá a notícia boa pro torcedor, Fábio. Finalmente, Gilberto e Everton Ribeiro pararam de ser citados nesse comunicado do dia do Bahia, ou seja, jogadores treinaram tranquilamente e fizeram todo o processo de treinamento com a equipe durante o dia. Então, a gente já pode confirmar oficialmente que Everton Ribeiro e Gilberto voltarão para a partida de quarta-feira, na verdade, de quarta-feira contra a equipe do Atlético Paranaense, tá? O Bahia fez um trabalho hoje no CT Evaristo de Macedo de treinamento e os dois jogadores participaram do treino completo, tá? O elenco do Bahia teve uma manhã de trabalhos técnicos e táticos no CT Evaristo de Macedo em preparação, claro, pro jogo de quarta-feira, dia 1º de abril, contra o Atlético Paranaense. Os trabalhos começaram no campo 2, onde os atletas participaram de uma ativação. Depois, foi a vez de um treino técnico já no campo 1, conforme foco na troca de passes e saída de bola. O trabalho seguinte foi uma atividade tática em campo aberto. Aí vem as ressalvas que a gente trouxe agora, Fábio. Canu e William José fizeram transição física e técnica. Os dois podem pintar aí na relação do próximo domingo do jogo contra o Palmeiras, mas estão fora do jogo de quarta-feira. Já Juan Pablo e Ronaldo ficaram em tratamento, ainda não estão trabalhando nem na academia, estão tratando aí para quem sabe retornar em breve. O Ronaldo em breve, eu digo assim, ainda esse ano, né? Porque o Ronaldo, volta depois da Copa do Mundo, como a gente disse no jogo contra o Atlético Mineiro, no dia 22 de julho. Essa é a previsão inicial. E no final do comunicado, o Bahia divulga que o time volta aos treinos amanhã, na terça-feira, dia 31 de março, quando faz o último trabalho antes do jogo contra o Atlético Paranaense. Essa é a boa notícia, Fábio. Os dois jogadores não foram mais citados, nem Everton Ribeiro, nem o Gilberto. Então, os dois devem figurar na relação para que possam retornar e ficar na disposição do Rogério Ceni. O Gilberto, não sei ainda se vai ser titular. O Everton Ribeiro, eu tenho seríssimas dúvidas que deve começar entre os 11 iniciais aí, principalmente pela goleada que o Bahia tomou no último domingo.
Eu acho que nenhum dos dois começa.
Eu também acho.
Na minha opinião, vou deixar o Flávio comentar. É lógico que o Bahia precisa mais de Everton do que do próprio Gilberto, que é Acevedo, que não jogou contra o Remo, tá de volta, né? Então Acevedo vai suprir bem essa falta, né, que o lado direito faz com o Roman Gomes, mas eu acho que os dois vão ser relacionados. Gilberto também pela experiência, é um atleta importante, não acredito que vá ser chamado, que até se ele precisar de alguém pro lado direito, ele não vai botar o Gilberto. Eu acho que aí ele apostaria muito mais no próprio Roman do que apostar no próprio Gilberto. Mas o Everton, sim, o Everton vai ser relacionado, vai chegar uma hora que ele vai jogar. Primeiro, gradativamente, é um atleta que teve problema sério com o negócio do câncer, né? Voltou aos poucos, então acho que ele vai jogar 20 minutos, 30, por aí vai. Embora o Everton fisicamente sempre esteja bem, né, Flávio Lourdes?
É curioso falar isso, porque o Everton Ribeiro tem um mantra, né? Ele sempre quer jogar, impressionante. São poucos atletas, por isso que a gente tem tanta admiração pelo trabalho do Everton. São poucos atletas que, na idade dele, tem tanta obstinação por estar dentro de campo, né? O Everton, para vocês lembrarem, o Everton jogou contra o Flamengo aqui na Fonte Nova já com o diagnóstico fechado. E poucas pessoas no Bahia sabiam. Então ele realmente tem essa obstinação e essa vontade, força de vontade. Agora, é muito importante que o Everton Ribeiro, que o torcedor saiba que o Everton Ribeiro dificilmente vai entrar no campo jogando. Dificilmente vai entrar. Ele é um atleta que, por mais que seja experiente e tenha vontade, ele é um atleta que precisa de recondicionar fisicamente. Eu apostaria que o Everton Ribeiro vai entrar do meio pro final do jogo, lá pros 15 minutos, 20 minutos, alguma coisa assim, obviamente que dependendo muito do contexto do jogo. Cada jogo é um jogo, a gente não pode descartar isso. Mas se eu pudesse apostar, se eu tivesse que apostar aqui numa temática, eu falaria que o Everton Ribeiro joga apenas o segundo tempo ou parte dele no jogo de quarta-feira. Já o Roman Gomes, eu concordo com você que se o Bahia tiver de usar... tiver de usar, vai usar o Roman Gomes e não Gilberto.
Até pra não queimar o menino, né?
Você veja, se você é o treinador, se você bota um cara que tá voltando de lesão e descarta o Roman Gomes,
times, como é que fica a cabeça dele? Isso. Então, acho realmente que o Bahia vai com a formação com o Eric no meio-campo, o Jean Lucas e o Azevedo na direita, fechando ali com o Caio Alexandre no meio, ali no primeiro homem de meio-campo, porque tem dado certo ainda mais aqui na Fonte Nova. Tentar repetir o jogo que fez contra o Bragantino. Se o Bahia jogar uma bola parecida com o que jogou no primeiro tempo, fatalmente o Bahia vai sair triunfante ou vitorioso da Fonte Nova. Mas, obviamente, que isso depende muito das condições do jogo. Cada jogo é um jogo. A gente não pode fazer o trabalho de futurologia. Mas o Bahia, Fábio, é muito favorito, mesmo sem Everton Ribeiro e Gilberto, para esse jogo de quarta-feira no Brasileirão.
Bora, viu, torcedor? Participe, interaja. 9h32, já estamos no YouTube também da BNews TV, hein? Pode deixar sua mensagem por lá. O Léo diz... Fábio, essa seleção cabe Neymar, ele de uma perna só, melhor. Ih, eu vou entrar nesse baratinho de Neymar de novo.
De não, novo?
Mesmo. O Sérgio diz, o maior problema é mais defensivo. A parte ofensiva tem que aparecer mais, e a parte coletiva. E seu Lucas Arcanjo, quando a bola é recuada, só chuta pra lateral, ao invés de chutar pra frente. Ele tem esse defeito, o Lucas Arcanjo?
Lucas Arcanjo, ele tem até facilidade em sair com os pés, mas nesse jogo ele não tava bem, tá? Ele não tava bem, mas eu também cheguei até a comentar isso
na live hoje. Facilidade de sair com os pés, que bom que ele consegue sair com os pés, né? Mas a facilidade de sair com os pés significa que ele sabe jogar com os pés?
Sabe, Lucas Arcanjo sabe. Ele na Série B mesmo, ele deu 3 assistências pra gol. Goleiro dando assistência pra gol é complicado, e ele deu 3. Foi assistência pra gol também?
Não, ele quis dizer não, porque ele furou.
Não, ele sabe sair com os pés.
E tornou da Sul-Americana,
ele,
né?
Ele é bom, mas ali foi o quê? Pô, o cara não se pode, isso aí é beabá do futebol. Não se pode recuar pro goleiro em direção ao gol. Tem tanto lugar pro cara recuar dentro de uma área, ele vai recuar no meio do gol, Fábio.
Não, mas hoje já não é bem uma prática isso não, viu, Reinaldo?
Os clubes... Futebol mudou. Ainda tem que ter esse cuidado.
Inclusive,
na minha visão.
Base, o cara já diz, zagueiro apertou, sai com o goleiro.
Sai com o goleiro, mas não tocando pra ele no meio do gol.
Não, mas não foi uma bola forte não, pô. Foi uma
Acredite
que hoje em dia essa prática não é mais a mesma, não.
Mas aí teve o kick do gramado, que matou o Lucas Arcanjo. Teve a altitude, porque ali foi jogo na altitude.
Ele levantou o pé, ele que vacilou.
Ele errou.
O Lucas Arcanjo não é exatamente um exímio jogador com os pés, né? Se eu tivesse que fazer uma comparação aqui, porque sempre tem essa comparação entre Bahia e Vitória, eu acho que o Ronaldo evoluiu muito mais com os pés do que o Lucas Arcanjo em 2 anos. Eu acho que o Ronaldo, ele tem uma saída de bola melhor com os pés em 2026 do que teve em 2025. Agora, o Lucas Arcanjo precisa melhorar a saída de bola. O que o torcedor fala é que é um ponto de observação dele. Quando o torcedor fala, é porque isso já é uma questão de que se repete. E o Itamar sabe, né, as deficiências do Lucas Arcanjo. O Lucas Arcanjo não inspira tanta confiança com a bola nos pés do que com as mãos. Debaixo das traves ali, o Lucas Arcanjo, ele fecha o gol. E o torcedor sabe disso. Mas saindo com os pés, realmente, ele precisa, muito embora ele tenha dado assistência pro gol, eu acho que o Lucas Arcanjo precisa melhorar mais a questão de saída com os pés. Por quê? Porque a defesa precisa disso, de que ele saia de forma assertiva e não fure uma bola, por exemplo.
Mas o time precisa dar opção pra ele.
Claro, né? Ele precisa melhorar. Eu acho que o Lucas Arcanjo é um baita goleiro. Agora, jogar com os pés realmente é um calcanhar de Aquiles.
Bora! Vamos falar com o torcedor 99654-2750.
Então, galera da Itapuã FM, um grande abraço a todos. Nivaldo aqui do bairro do Rio Vermelho, ouvindo atentamente aqui a resenha de vocês, ouvindo o Fábio, ouvindo toda a equipe que fala de futebol, um espaço muito democrático. Mas eu vi análise com relação ao favoritismo do Vitória na competição Copa do Nordeste. Bom, pela análise do Fábio com relação aos clubes que estão disputando a Copa do Nordeste, eles estariam todos fracos, aí seria o Vitória o favorito, o franco favorito? Eu diria nem tanto, porque o Vitória, embora seja o clube de Série A, mas muito mais qualificado para a Série B, então eu não vejo esse favoritismo todo, não me perdoe, apesar de ser o rival, não estou falando aqui pela rivalidade só, mas é da condição técnica do clube.
Nenhum problema em você discordar, mas assim, pela sua análise também, aí me permita também discordar da sua. Porque pela sua análise, você diz assim, Vitória é um eventual potencial para queda de Série B. Então não dá para ter tanta diferença. Eu não diria que esse Fortaleza, por exemplo, é um potencial, pelo que tem jogado agora,
de subir.
A subir para a Série A.
É dificilmente.
Eu não vejo esse Ceará com potencial de acesso à Série A. Eu não vejo esse Sport com potencial de acesso à Série A. Tô pegando pela sua linha de raciocínio, tá? Então assim, tudo bem você discordar de mim. Mas se for por essa linha de pensamentos que você trouxe, esses clubes que hoje são Série B, também a gente, tirando o nome, tô falando pelo futebol apresentado, pelo nome são três favoritos, ok? Ok. Mas pelo futebol apresentado, nenhum dos três estão em favorito. Então fiquem à vontade aí, Flávio, Reinaldo e Gabriel, se quiserem opinar também.
Concordo com você, Fábio, até porque não é nem só isso, né? Tem também o orçamento. O orçamento que o Vitória tem é maior de todo que todos os clubes da Copa do Nordeste. Porque o Vitória tem um orçamento de Série A. E nenhum outro clube é de Série A jogando a Copa do Nordeste. O Fortaleza tem nome, Ceará tem nome, Sport tem nome. Mas o favorito normalmente é quem tem o quê? O melhor orçamento, quem tá ali jogando uma competição muito mais competitiva que a Série A. Pelo menos eu enxergo dessa maneira, né? A gente tratou o favoritismo do Vitória por conta disso.
O problema todo é que gira em torno do seu elenco, né? Eu falei agora há pouco que o Vitória tem um dos maiores elencos da série A e da Copa do Nordeste, fatalmente. Mas o Vitória tem um problema sério de orçamento também, apesar da sua grandeza. Né? Ele tá falando com o Rei mais cedo. O Vitória tem um pior ticket médio do futebol da Série A. E olha, o Bahia vem logo depois do Vitória. O Bahia tá em 19º lugar. Então isso também credencia ao grau de investimento ser menor.
Explique pro torcedor o que é ticket médio, pro torcedor entender.
O que é ticket médio, vai, torcedor?
Explique aí.
É todo o volume de recurso da renda bruta dividido pelo total de público pagante. Ou seja, você pega tudo que o Vitória arrecadou em renda bruta dividido pelo total de público que pagou. Né? O Vitória, vou trazer o dado pra você aqui, ó.
Vitória tem um ticket médio, se for renda líquida, tá? Porque o líquido é o que fica com o clube.
Fica com o clube.
Sabe qual é o ticket médio do Vitória, Fábio?
Não.
R$3,31.
É isso aí.
Esse é o ticket médio do Vitória em renda líquida. Em renda bruta é 26, não é isso, Fábio?
26 alguma coisa. Deixa eu ver. Veja agora aqui. Pronto. Achei aqui, ó. O ticket médio do Vitória é R$26,15.
É isso aí.
O Vitória em 2026, no Brasileirão, arrecadou R$2.033.000
em
quatro jogos, para um total de 77 mil torcedores arredondados. O Bahia tem um total de 31,45 do ticket médio. Arrecadou R$3.568 para um total de público de 113 mil torcedores em três jogos. Aí você me pergunta, o que é que isso tem a ver com...
E como melhorar? Já explique logo tudo.
O que é que isso tem a ver com esse favoritismo, essa questão da Copa do Nordeste, o Brasileirão? Porque isso influencia quando o Fábio Mota vem a público e ele tem razão nisso. E foi uma das falas que ele fez ultimamente, né, Rei? Que o torcedor reclama muito que o Vitória, se cai pra segunda divisão, ele fecha as portas.
Pera aí, deixa o Reinaldo explicar logo então. Até pra Reinaldo explicar e você já pontua. Vai, explica essa declaração aí, Reinaldo.
Você
não furar meu repórter.
Houve essa fala, né, do presidente Fábio Mota, onde ele disse que se o time cair para a segunda divisão, fecha-se as portas. Não é bem por aí, né? O Vitória já caiu para a Série C e já não fechou as portas. Já caiu outras vezes para a Série B e também não fechou as portas. Torcedor não vai deixar, não, Fábio. Isso aí é meio uma frase de desespero. Para dizer, torcedor, se associe. Vamos nessa, vamos pro estádio. A
precisa
média tá
melhorar,
ruim.
Precisa melhorar.
O Vitória tá botando no estádio em Campeonato Brasileiro 16 mil. Oxe, cadê maior, aquela torcida do ano passado que dava 23, 24, 25, 26? Normalmente dava isso nos jogos do Vitória. Agora tá dando 16.
Achando que o Fábio Mota perdeu essa galera.
Ele tá perdendo. E, inclusive na live hoje, até um rapaz disse: rapaz, eu sou um desses que deixei de ir por conta de tudo isso que eu tô vendo aí, brigando contra o rebaixamento.
Valores, tudo.
Valores,
estacionamento,
claro.
Tudo.
Pra você ter uma ideia, o ticket médio do Corinthians, que é o maior clube com ticket médio, é R$72,82. Ou seja, é 3,5 vezes quase o ticket médio do Vitória.
Sabe qual a importância desse ticket médio? Desculpa interromper, Flávio. É você pegar o ticket médio R$72, não é isso?
Sim.
Vezes qual é a quantidade de gente que deu naquele estádio? 37 mil?
77.
Não, 77. Eu tô certo, mas eu tô dizendo dentro do estádio em cada jogo.
Ah, 16 mil, né?
Só a Arena Corinthians? Não,
não, o Corinthians é 40 mil todo
Pronto,
jogo.
Aí você multiplica isso aí por R$77 aí.
R$8 milhões o Corinthians faturou.
O jogo, entendeu? O nosso ticket médio é R$3.
Então, quando você pega valores assim, E é importante destacar que os times de Bahia e Vitória são os piores em ticket médio, em renda bruta do futebol brasileiro. E no ano passado, o Bahia e Vitória eram um dos piores também, porque os times que caíram eram piores do que ele. Sport, Ceará e Fortaleza estavam atrás de Bahia e Vitória no ticket médio. Então isso também demonstra que o torcedor de Bahia e Vitória, não adianta o Bahia falar que, poxa, Fábio, o Bahia é o segundo maior, a segunda maior média de público do futebol brasileiro. Sim, beleza. Mas isso não repercute em renda. E isso é, assim como é o Bahia, é o Vitória também. Isso não repercute em renda bruta, porque o preço do médio do ingresso é menor aqui. Mas estamos no Nordeste, a realidade do nordestino é diferente da do sudestino, né? Se é que se pode dizer dessa forma, porque nordestino e sudestino são palavras do nosso vocabulário. A gente precisa saber quanto a gente pode, ainda mais, trazer o torcedor em renda, em sociedade com o clube e associação, porque o Bahia e o Vitória pararam na casa dos 70 mil sócios e o Vitória 40 e poucos, né, Rui? 40 e poucos mil sócios. Então, é preciso que o torcedor se associe para que o ticket médio de Bahia e Vitória possam ser melhorados e, assim, fazer clubes com jogadores com mais qualidade. Vitória e Bahia, porque o Vitória é, sim, favorito na Copa do Nordeste pela sua grandeza, pelo seu nome, pelo seu retrospecto e pelo seu grau de investimento, que hoje é muito, mas muito superior, mesmo baixo, a comparados Fortaleza, Ceará, Sport, América de Natal, ABC, Botafogo da Paraíba, com todo o respeito.
César Almeida, boa noite, bancada. Fábio, comenta aí, manda uma palavra de conforto à família do Aelton Santos, torcedor tricolor que veio a falecer hoje. Bom, meus sentimentos à família, né? Fiquei sabendo aqui que o pessoal comentou na resenha no intervalo da gente. Eu não o conhecia, tá? Ele me seguia nas redes sociais, dei uma olhada aqui agora, mas eu não o conhecia. Vi a polêmica lá dele com o jogador Fabre no Bavi, e aí fiquei sabendo da existência dele, mas não sabia que ele era um ator, né? Que ele era uma pessoa conhecida, né? Um influenciador digital. Esteve ontem, né, curtindo normalmente, bati o barba, era uma pessoa saudável, uma pessoa feliz, mas por trás da gente existe aquilo que eu alerto a vocês sempre, que é a saúde mental, né? Então cuidem da saúde mental. Muitas vezes você vê alguém sorrindo, alguém brincando, mas você não tem noção por trás disso o que é que essa pessoa está passando. Então às vezes o mais brincalhão é aquele que mais precisa de ajuda, é aquele que mais precisa de socorro. Então eu digo isso direto no BNews Agora, primeira edição, não achem que aquele que mais ri, que mais brinca, que aquele cara que mais perturba, necessariamente é o mais feliz. Às vezes aquilo ali é uma casca para esconder o momento dele, e quando chega dentro de casa é que a situação complica. Então, meu abraço à família do Aelton, não o conhecia, queria ter tido a oportunidade de conhecer. Me desculpe a ele, né? Um dia espero que eu tenha essa oportunidade de dizer a ele por não segui-lo, né? Às vezes é muita gente pelo meu trabalho que acaba me seguindo e eu não costumo ver redes sociais, eu não sou ativo nas redes sociais, quem me segue sabe, né? Não faço postagens na minha rede social, uma vez ou outra, mas é mais da família. Mas eu vi, me surpreendi ao saber que ele me seguia, de repente era uma pessoa que gostava do meu trabalho e eu não pude compartilhar o trabalho dele. Mas é isso, é da vida, tá, gente? 9h45, cuidem da saúde mental de vocês. Vamos lá, vamos pro zap.
Boa noite, bancada. Eu bati aqui na madeira para que isso não venha acontecer. Mas se o Vitória cair, o culpado é Fábio Mota, que é o presidente que mais mal contrata no país, em todas as séries, chama-se Fábio Mota. Ele não abre o olho, não, a torcida do Vitória tá de olho nele. Gilson Oliveira, do Povoado Sério, Olinguina, Bahia.
Agora uma coisa eu digo, viu? Com essa declaração do Fábio Mota, que ele disse aí de que o Vitória, se cair, acaba. Eu, se fosse conselheiro, sócio, ia pra porta do Fábio Mota mandar ele abrir as contas. Mas vai acontecer isso. Porque eu, na mesma hora, ia desconfiar. Vem cá, meu irmão, como é que há um ano e meio atrás eu dizia que você era o maior administrador do Brasil, que salvou minhas contas, e agora você me dá uma declaração dessa? Que zorra foi que aconteceu depois que eu te reelegi?
E ele vai abrir as contas, né? Porque é obrigado. Perante o Profut, ele tem que apresentar as contas até 30 de abril. E o Vitória vai apresentar suas contas até 30 de abril. Já estão convocando já os conselheiros para dia 13. Já iniciaram parecer relacionado a essas contas. Essas contas, viu, torcedor, é de até dezembro de 2024. Não é as contas aí desse ano, ou 2025. Perdão, até dezembro de 2025 são as contas que serão apresentadas. Vamos ver a saúde financeira do Vitória, Fábio.
Bom, beleza, diga
aí. Às vezes o Fábio, ele tem umas... Assim, ele tem esse perfil, né? Meio bravático, né? Ele gosta de umas bravatas de vez em quando, gosta de falar umas frases de efeito, para tentar mobilizar o torcedor, mobilizar o seu público, né? Em torno de um tema. O Fábio Mota, ele falou isso, eu acho que foi uma fala infeliz. O Vitória é uma instituição centenária, muito, mas muito maior do que ele possa imaginar. Duvido muito que o seu torcedor permita que esse tipo de coisa aconteça, porque já aconteceu coisas muito piores, como o Renato falou aqui, e o Vitória esteve a 99% de cair para a Série D, né? Teve essa realidade. E o Fábio Mota, ele foi no momento que ele assumiu, inclusive, e ele reergueu o clube. Tá reerguendo. Agora, é preocupante uma fala como essa, vinda de um gestor da natureza dele, um dos maiores clubes do Brasil, falar que o Vitória pode fechar. Eu sei que quem pode fechar as portas, viu, Fábio, é o Botafogo. O Botafogo de Futebol e Regatas, que está à beira da falência. E esse, se fechar as portas, meu amigo, só volta na Série D.
Problema deles. Vamos lá. Vamos embora, Reinaldo, você vai apresentar quem aí como diretor de futebol?
Como diretor não, vamos apresentar o jogador, né, que foi apresentado hoje, o René, o atacante que veio lá da Portuguesa, 22 anos de idade. Vamos ver o que é que ele falou hoje na apresentação dele lá no Barradão.
Muito grato por estar aqui no Vitória, um grande time, né? Muito feliz por tudo que vem acontecendo na minha vida e a escolha do Vitória foi a melhor possível, né? Não tinha como eu não querer vir pra cá, né? Deixar essa camisa aqui é um orgulho pra mim e um orgulho pra minha família.
Você lembra quem foi o roupeiro? Papelinho pra você? Doce e papelinho?
Foi um jogador.
Ah, foi um jogador.
Nonato. Queria que você falasse um pouco de sua carreira, mexendo no Tirol ali, na minha base. Depois de um campeonato cearense que a gente foi campeão lá, fui pro São José. E aí, em 2023, iniciei a Série C ali, no final da Série C ali, joguei. Aí, em 2024, ali, continuei em São José, joguei o Gaúcho ali, pude ser feliz, fiz uns gols lá. E continuei em 2025. E em 2025, no final ali, fui negociado com a Portuguesa, né? Onde pude fazer uns gols também lá, né? Pude ser feliz. E eu sou um jogador muito móvel, né? Cada com muito espaço, que se movimenta bastante, né? Um jogador brigador, que vai estar sempre brigando ali. E uma finalização muito boa também.
Tá aí, ouvimos aí o jogador René, né? Que foi apresentado hoje. E ele que já pode estar já relacionado para o jogo de quarta-feira. Ele entrou no bid aos 45 do segundo tempo. Na sexta-feira, faltando 15 minutos para acabar as inscrições. E amanhã, quem sabe, ele possa estar nessa lista de relacionados para o jogo contra o Cruzeiro, Fábio.
Só desejar que o atleta dê certo, né, Flavinho Lordelo? Não dá para a gente ficar perseguindo. Já foi aquela história do Pedro Raul. A gente ficou pensando que o Pedro Raul pudesse vir, não veio. Deu ele, deu René.
O René, curioso até, o Renato me chamou a atenção aqui, que ele falou que o ídolo dele é um jogador do Bahia.
Eu ouvi, pelo menos foi o que eu ouvi, foi ele falou
isso. Nonato, assim, né? Foi isso mesmo. Assim, o Vitória e o Bahia tem vários atletas aí, de ultimamente, que são goleadores, né? O Nonato é um deles. Do Vitória tem Bebeto, Petkovic, né? Tem o
Agnaldo Capacete.
Tem o próprio Hugo Dinei Aparecido.
Dinei você lembra, né? Lembra bem, né?
E é Dinei, Pipoca, né? Júnior Pipoca, o Dinei. Dinei e Júnior Pipoca são parecidíssimos, né?
Neto Baiano.
Então são jogadores que são goleadores. E o René, que chegou agora ao Vitória, eu espero que ele possa render gols para o clube, né? A gente já falou aqui sobre a nossa expectativa para que o Anderson Pato pudesse fazer uma boa apresentação no Vitória. infelizmente, está se confirmando, ainda que é muito cedo falar, mas está se confirmando que nós falávamos sobre base, sobre fundamento, sobre preparação, saber correr, saber dominar a bola. Ele é um cara voluntarioso, tomara que dê certo, a gente espera que dê certo, mas obviamente que isso pesa muito, né? O Papelinho até falou aí que na apresentação de que ele não é um jogador que espirra o taco, né? Ele falou, não com essas palavras, mas falou mais ou menos isso. E tomara que o René possa ter no Vitória um ano exitoso que possa ajudar o clube. Obviamente que o Vitória precisa de toda ajuda para poder não só se manter na Série A, mas no terceiro ano brigar por coisas maiores, que seja a Sul-Americana ou, como o Fábio Mota falou, uma pré-Libertadores. Esse é o desejo do torcedor do Vitória.
Beleza, vamos lá, são 9 horas mais 52 minutos, é o povo participando, mandando mensagem pra gente.
Boa noite, Benils, Tapão FM, Jackson de Massaranduba. O centroavante que o Vitória contratou aí, René, já tá no bid, já pode estrear. Ele tem que ser titular quarta-feira, não tem pra onde correr, ele tem que ser titular. Eu não sei qual é o grau da lesão de Kaiser, né? Tomara que esse cara entre, faça gol e arrebente, viu? Tomara, torcendo pra isso.
E aí? Bidou já, mas ser titular?
Não, o titular é Kaiser, tá? Eu acho que o torcedor mandou o áudio antes de eu trazer o dia do Vitória, quando eu atualizei em relação a Kaiser. Não passou por exame de imagem.